Bom, irmãos, hoje eu queria falar sobre um aspecto em particular. Ontem nós falamos à tarde sobre alguns aspectos do reinado de Salomão que são figuras do milênio. E lembrando quais são, nós falamos sobre a mistura, os elementos de mistura que foram retirados do reinado de Salomão para que o trono de justiça fosse estabelecido. Falamos sobre a justiça, o juízo de Salomão que trouxe à luz as intenções do coração, tem a ver com mistura também. Falamos sobre a descrição do reino, que é um reino de justiça, sabedoria, paz, harmonia. Falamos sobre a festa dos tabernáculos, que é a festa que simboliza a consumação de todas as coisas, colheita final, cumprimento de toda a Escritura, de tudo que está no Velho e no Novo Testamento. E falamos sobre a inclusão de outras nações, trazendo todos os talentos, tudo que Deus deu, resgatando verdadeiramente tudo que Deus tem dado de criatividade, de conhecimento, de talentos, de dons, trazendo tudo para a edificação da casa de Deus. E agora, nós até mencionamos a maior obra, a obra principal, o centro da missão de Salomão foi fazer a casa de Deus. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre a casa de Deus, com bastante temor e bastante incertezas, porque acho que falamos um pouco sobre a questão de a igreja primitiva, os apóstolos, eles interpretavam as profecias do Velho Testamento, mas para mostrar como aquelas profecias, como as Escrituras haviam se cumprido em Jesus. Então, de certa forma, eles estavam mostrando algo que já tinha acontecido. E isso era importante para mostrar, para que as pessoas cressem em Jesus. Não era só uma curiosidade histórica, vamos ver o que já foi cumprido, mas eles faziam isso com uma finalidade muito prática, muito real, porque eles estavam anunciando Jesus e eles queriam mostrar, queriam provar, né? Fala em Atos que eles provavam pelas Escrituras que Cristo era, ou realmente Jesus Cristo era o Messias. E que a nossa missão agora, para entender essas Escrituras, é ver não só como Jesus, na sua primeira vinda, cumpriu as Escrituras, mas nós queremos ver como existem outros capítulos do plano de Deus que ainda precisam ser realizados. E eu tenho para mim que é uma tarefa bem mais difícil a gente entender alguma coisa que não aconteceu ainda do que ver as coisas que já aconteceram. É importante a gente estudar a história do povo de Israel, ver muitas coisas também que já se cumpriram, porque isso nos ajuda a nos situarmos, né? Então, a gente vê o passado para conseguir nos localizar, como aqueles diagramas que fizemos ontem, para entendermos, né, onde nós estamos no plano de Deus, para entender para onde estamos caminhando. Mas quando se trata de coisas como o milênio, como as coisas que precisam acontecer, é bem mais complexo, é bem mais difícil a gente entender, não só porque não aconteceu, mas porque Deus, né, como nós já vimos, Deus reserva muitas coisas do futuro, Ele não vai revelar até na hora certa. Não sei se tem coisas que só naquele dia mesmo não vamos conseguir entender. Então tem muitas coisas do futuro que não vamos poder entender. Mas vamos abrir em 1 Reis 8 outra vez. Vou explicar um pouco, só para nos situarmos, depois nós vamos voltar um pouquinho para o tempo de Davi. Mas em 1 Reis 8, versículo 1, congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias, os israelitas, diante de si, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Aqui nós temos, né, até se... Para você entender, né, os capítulos anteriores estão descrevendo tudo que Salomão fez, né, tanto da casa em si, como de todos os utensílios. Né, ele terminou, o último versículo do capítulo 7, versículo 51, fala: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. Então, ele fez toda a obra da casa, está aqui agora para fazer a última coisa. Tudo, o templo foi feito dentro do... Assim, tem diferenças de dimensões, tem algumas outras diferenças, mas basicamente o templo segue o mesmo modelo, o mesmo padrão do tabernáculo. E todos os utensílios... Tudo que tinha que, né, o altar, bacias, candelabros, mesas, altar de incenso, tudo que tinha no tabernáculo, Salomão fez novamente. Tudo, menos uma coisa, que foi a arca. A única coisa que Salomão não fez de novo foi a arca. Então, depois que ele terminou toda a obra... Fez, né, a construção, fez os utensílios, os móveis, todas as coisas que precisava para a casa de Deus. Tinha dimensões diferentes, tinha quantidades diferentes, tinha 10 mesas em vez de uma mesa só, tinha 10 bacias, tinha um mar, tinha várias coisas, assim, dimensões e quantidades, muita coisa diferente, mas a arca é a mesma. Então, a última coisa, depois de toda a obra que ele tinha para fazer, no capítulo 8, ele vai trazer a arca. E a arca é uma coisa que, assim, é muito importante, me empolga, tenho estudado várias vezes, e eu tenho a sensação que não estou conseguindo realmente entender a profundidade e a aplicação da arca. Assim, todo o tabernáculo, na verdade, existe por causa da arca. Tudo que tem no tabernáculo ou no templo existe para poder chegar na arca. Tudo que tem, até assim, é a preparação, é o caminho, né? E, inclusive, né, os estudos do tabernáculo... Você tem, né, tem várias maneiras de aplicar, mas a principal é entender a nossa jornada espiritual. Nós começamos na porta, no altar, e o nosso destino é chegar na presença de Deus, no Santo dos Santos, e falar com Deus. Então, o tabernáculo representa a nossa jornada espiritual. Mas... quando eu estava vendo isso aqui, eu pensei, poxa, né, nós temos uma jornada para chegar ao Santo dos Santos. Mas a arca tem uma jornada também. Olha que coisa interessante. Porque aqui, na verdade, nós estamos lendo, nesse trecho aqui de 1 Reis 8, nós estamos lendo sobre a última jornada da arca. Né? A arca já caminhou muito, vou falar um pouquinho sobre isso, mas a arca tem uma história um pouco diferente do tabernáculo, né? Porque não foi em todo o tempo que a arca estava dentro do tabernáculo, então a arca tem uma história, vamos dizer assim, ela tem sua própria história, ela tem a sua própria jornada, e essa aqui é a última jornada da arca. Não é uma jornada cumprida, né? Ela está dentro de Jerusalém, está numa parte de Jerusalém que chama Sião, que foi onde Davi fez a casa dele, foi onde Davi fez o tabernáculo, uma tenda, né? Não era o tabernáculo de Moisés, ele fez uma tenda para receber a arca. Então, desde o tempo, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ela ficou nesse lugar, e agora, terminada a casa, tudo que Salomão fez, ele vai fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, tá? Dentro da mesma cidade de Jerusalém, mas a parte de Davi, onde estava a casa dele, Sião, era um lugar, e o templo ficava no Monte Moriá, que é outra parte de Jerusalém. Então, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo. Vieram todos os anciãos de Israel. Os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Essas coisas da tenda, do tabernáculo de Moisés, todos os utensílios e tal, foram trazidos para guardar ali, mas nenhuma das coisas que tinha no tabernáculo ia ser utilizado no templo, né? Todas as coisas tinham sido feitas novamente. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Eu acho essa frase muito carregada, né? A arca da aliança do Senhor veio finalmente para o seu lugar. De vez em quando eu vou fazer uma referência a essa ideia que está muito forte em alguns círculos sobre o tabernáculo de Davi, como se aquela tenda que Davi fez para a arca fosse o que Deus quer restaurar nos nossos dias. Ele quer restaurar, tem restaurado, com uma parte, assim como aconteceu naquela época, é uma parte do caminho. Mas nunca devemos achar que aquela tenda, aquele tabernáculo que tinha para a tenda, era o final do propósito de Deus. Não é o final, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui é que a arca da aliança do Senhor chega para o seu lugar. Onde que é o lugar da arca? No santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto. Agora eu confesso, irmão, se eu já consultei alguns comentários, eu não consegui entender muito bem o versículo 8. Né? Vamos ler, tem uma dificuldade para visualizar, né? Não consigo muito visualizar. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos, porém de fora do templo, não se viam. Ali estão até o dia de hoje. O templo não era como o tabernáculo. O tabernáculo só tinha uma cortina, um véu, entre o santo dos santos e o santo lugar. No templo ele fez uma parede mesmo, mas tinha uma porta. Então, para ser visto do lugar santo, tinha que estar vendo da porta. Já vi várias ideias, como é que posição que a arca estava, mas tem umas coisas que a nossa mente quer saber, mas não são a coisa mais importante. O importante que ele está enfatizando, também não sei muito o que isso significa, mas tem algumas coisas que no milênio ou na vida eterna vão ser apagadas, graças a Deus, situações vão ser esquecidas para sempre, amém? Mas tem algumas coisas que vão ser lembradas. E, inclusive, assim, até o fato de que nessa casa permanente, a casa que, né, qual que é a principal diferença entre o tabernáculo e o templo? Que o tabernáculo é móvel e vai viajando, e significa que Deus não achou lugar ainda, né? Vai caminhando, está na jornada, está na peregrinação. E a casa que Salomão edificou é uma casa permanente. Então essa é a ideia da permanência. Então até o fato dele ter trazido todo o tabernáculo de Gibeon, tudo que tinha lá, mostra que ali era como, né, isso é para guardar como lembrança. E a arca também, essas varas, para que serviam os varais, as varas, para que serviam? Para carregar. Se a arca chegou no seu lugar e não vai mais viajar, para que precisa de varas? Então, assim, elas não vão ser mais usadas, mas elas ficaram lá para mostrar, para lembrar que a arca viajou muito para chegar até esse lugar, né? Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas. Pode ser que tenha outros significados, mas eu vejo isso. Ali estão até o dia de hoje. Versículo 9. Nada havia na arca, senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Deus enchera a casa do Senhor. Então, essa é a, esse é o contexto, né? A casa é uma casa permanente, a arca não vai mais viajar. Agora, só vou colocar, assim, quando comecei a fazer essa analogia, esse paralelo, comecei a meditar sobre isso, a grande pergunta, que eu não tenho resposta, mas quero compartilhar minha pergunta com vocês, como que, então, a casa de Deus, aqui tudo perfeito, né? Nós vamos voltar para o tempo de Davi e fazer esse contraste, né? Como que era no tempo de Davi e como que agora ficou tudo no seu lugar, não só a arca, assim, mas tudo reunido. No tempo de Davi estava tudo separado. Se for pensar em termos assim, da ordem, né? Porque a gente pensa na casa de Deus como a ordem de Deus. Tudo de acordo com o padrão, tudo de acordo com a planta, tudo no seu devido lugar, não só a arca chegou no seu lugar porque todas as outras coisas já estavam no seu lugar. Então nós temos aqui tudo completo, tudo em equilíbrio, tudo que não estava certo antes, agora está perfeito. E aí que a glória de Deus, como aconteceu quando Moisés terminou de fazer o tabernáculo, estava tudo certo, de acordo com a planta de Deus, de acordo com o padrão que Deus deu para ele, a nuvem veio e encheu o tabernáculo. Aqui também, para mostrar, é isso, está do jeito que eu quero, essa é a casa que eu quero morar. Mas isso aqui não é no nosso tempo, isso aqui é no tempo de Salomão. Então a minha grande pergunta é, como que é isso? Eu estou esperando essa casa ficar pronta para Jesus voltar. E aqui, pelo menos, assim, lógico que eu não posso basear toda uma doutrina ou uma ideia só numa figura. Mas essa é a pergunta, né? Se vimos todas as outras coisas, por isso que ontem eu mostrei outros aspectos para a gente realmente entender. O reinado de Salomão é uma figura do milênio? É uma figura de uma época, então tem várias coisas que apontam para isso. Então o fato da casa de Deus ser construída, ser aperfeiçoada e todas as coisas nos seus devidos lugares. O que isso significa, né? Lembra que nós falamos qual a importância de estudar o milênio? Para nossa esperança, para entender nossas limitações. Então, para entender, tem algumas coisas que não vão acontecer antes da volta de Cristo, mas também para entender nossas responsabilidades, porque é muito, muito evidente em toda a história que Salomão fez o que fez, tudo que aconteceu no reinado, assim, na missão de Salomão, foi fruto daquilo que Davi mostrou para ele, que Davi preparou, né? Isso aqui foi a consumação. Então, isso também, né? É muito importante entender. A casa, na sua perfeição, na sua plenitude, Jesus é que vai inaugurar. Mas ele faz isso porque a igreja, ele junto com a igreja, mas a igreja, antes da vinda de Cristo, está caminhando e preparando. Então, não estamos dizendo que, não, esquece a casa de Deus porque nós não podemos fazer nada. Não, nós vamos ver que é exatamente o contrário. Mas essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quais são as implicações para nós, para a nossa expectativa, para o nosso futuro, para aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Davi quis fazer. Ele quis fazer a casa. E Deus falou, não pode fazer. Inclusive, né, até essa, quando Deus falou com, mandou o profeta falar com Davi, em 2 Samuel 7, ele não falou, você não pode fazer a casa porque você fez muitas guerras. Mas depois, nós não sabemos quando, mas Davi fala para Salomão, Salomão repete, que Deus tinha falado com ele, você não pode fazer a minha casa porque você fez muitas guerras, né? Então, a gente não sabe quando que foi essa palavra, pelo menos não está registrado em 2 Samuel 7. Mas, se realmente esse é um fato, né, que Davi não podia fazer a casa, porque tem muitas guerras, isso tem muito a ver com o nosso tempo atual, que nós estamos envolvidos em muitas guerras, muitas lutas, e pelo que a gente vê, essas guerras vão até o fim. Então, se é verdade que a casa de Deus não pode ser construída porque enquanto tem guerra, nós não podemos fazer a casa de Deus, então isso é um outro fator que confirma que a casa só vai ser completada depois. Então, eu vou voltar então agora para Davi, para entender um pouco melhor como foi essa preparação, como que a vida de Davi foi necessária e como que Deus usou Davi para preparar o caminho para a casa de Deus. Tem muitas coisas, as implicações, as coisas que, eu falei, tem coisas no futuro que Deus não revelou ainda, tem muita coisa que não vai ser revelada para uma pessoa sozinha. Até assim, eu acho que um dos grandes objetivos, né, de estarmos juntos estudando a palavra é na expectativa. Temos tido ainda poucas experiências nesse sentido, mas temos ouvido falar bastante sobre a coletividade, como Deus quer revelar as coisas para o seu corpo. Deus não vai revelar mais as coisas para uma pessoa sozinha, que vai ser um novo apóstolo Paulo, um novo Davi, que vai fazer tudo, né, ele e Deus, né? Então, de alguma forma, essas coisas que estamos estudando e buscando e pesquisando, Deus pode trazer resposta, de repente, ou aqui, ou na internet, alguém vai falar, sabe o que eu estou enxergando agora? E vai ser alguma coisa que vai trazer uma nova luz, né? Eu creio nisso, nós estamos com bastante expectativa para que isso aconteça. Então, todo mundo entendeu o diagrama? Então, ela está perguntando quais as implicações. As implicações, se a casa de Deus só vai ser edificada completa, plenitude, no tempo de Salomão, né, eu sempre achei que a casa de Deus seria completa antes de Jesus voltar, não depois. Então, quais são as implicações dessa simbologia? né? O que vai ser feito antes da vinda de Cristo se a casa de Deus, tudo completo, não vai acontecer antes da volta de Cristo?
Completa, plenitude, no tempo de Salomão, né, eu sempre achei que a casa de Deus seria completa antes de Jesus voltar.
Aqui um pensamento meu.
Quais são as implicações
dessa simbologia? Salomão fez subir a Arca da Aliança, segundo seus comentários, finalmente para o seu lugar, né? O templo, a casa de Deus. E foi colocar também a principal diferença do tabernáculo para o templo, né? O fato do tabernáculo ser móvel e o templo uma estrutura edificada, né? E a arca teria chegado então ao seu destino final para não mais viajar. Aí despertou a curiosidade. Então, mas espera aí. As varas usadas para carregar as arcas estavam no templo. E se a arca chegou ao seu destino final, por que elas estão lá? Aí, segundo o pastor, para que fosse lembrado o quanto a arca já havia viajado. Até aí eu acompanhei. Mas ficou claro também que hoje templo, a casa de Deus, saiu dos moldes do propósito de Deus, né? Seria, de repente, aí eu já entrando com o meu pensamento, seria uma simbologia o fato das varas estarem nesse templo, né, apesar da arca até aquele momento ter chegado ao seu momento ao de seu destino final, é uma simbologia de que a igreja novamente sairia dos moldes ou do propósito de Deus e que teria que ser reconstruída ou teria que ser remodelada, voltar aos propósitos e vontades de Deus. Poderia ter alguma só consegue enxergar alguma...
É uma simbologia de que a igreja novamente sairia dos moldes ou do propósito de Deus e que teria que ser reconstruída ou teria que ser remodelada, voltar aos propósitos e vontades de Deus. Poderia ter alguma... Só consegue enxergar alguma...
Se o fato das varas estarem no templo seria uma forma de Deus falar, nesse momento a igreja atingiu a minha vontade, é assim, esse é o molde da igreja que quero, mas de repente ele já prevendo que a igreja sairia do seu propósito.
Na história de Israel isso aconteceu, né? Porque depois de Salomão houve declínio, mas no sentido de ser uma figura do milênio, não vai ter mais declínio. Então, é por isso que eu estou interpretando as varas
só como lembrança.
Mais como uma lembrança, como uma maneira de lembrar o que a arca passou para chegar lá. Eu pensei a mesma coisa quando falando sobre a festa dos tabernáculos, né? Porque a festa dos tabernáculos fala sobre a igreja gloriosa, mas a festa dos tabernáculos claramente fala do corpo glorificado. Então não tem jeito de celebrar a festa dos tabernáculos antes de Jesus voltar. Impossível. Então, eu estou pensando aqui, se a arca chega num lugar permanente, não pode ser esse corpo físico, porque o corpo físico é provisório. Então, o fato, assim, a casa não pode ser terminada nesse corpo físico. Então exige a volta de Cristo, Salomão, para que possa ter, né? Porque Deus não pode, nós não podemos nem ver a face de Deus, morreríamos com esse corpo físico. Então, se nós temos uma morada permanente para Deus, o corpo tem que ser glorificado para aguentar essa presença de Deus.
É parecido com o que o Haroldo tinha falado, mas eu creio que esse processo, ele começa com a gente, começa bem avançado até, porque a morada de Deus é para ser em nossos corações, mas também ele só vai efetivar essa morada quando nós conseguimos nos desapegar de todas essas coisas terrenas, essas guerras que falam, né, o reino de Davi e tal, são essas coisas terrenas, tudo mais e tal. E a gente, essas cobiças, essas procuras pelo buscar os nossos próprios interesses, e à medida que a gente for se desprendendo disso, Deus vai aprimorando a sua casa, até chegar à conclusão, mas a conclusão no corpo glorificado daí, mas daí a gente já vai estar chegando lá, mas nós estamos no processo, no caminho, e nisso a arca está caminhando ainda.
Então, em certo sentido, as varas ela ainda têm um significado, ainda que não seja do milênio em si, né? Mas nesse momento de transição da presença de Deus é...
Sim, agora as varas são muito importantes porque não chegou lá ainda, né?
Ah, sim.
Ok, então eu vou falar um pouco sobre a vida de Davi. Esse diagrama é para mostrar uma coisa que, para mim, talvez foi a parte mais marcante de estudar a vida de Davi, foi ver essa progressão, essa sequência na vida de Davi, que, pelo que eu entendo, não tem igual... Outra melhor... não tem igual em nenhuma outra personagem bíblica, não aconteceu a mesma coisa. Então, a vida de Davi realmente é singular nesse sentido e foi uma coisa, para mim, foi uma grande descoberta, né? Que a gente lê as coisas, às vezes, não tanto na sequência, então, por isso que um estudo sistemático, sequencial, traz à luz certas coisas, porque a gente sabe que tem a vida de Davi em 2 Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, e tem também em 1 Crônicas. E eu vou completar aqui, você vai entender melhor visualizando. Isso aqui, nós vamos começar a partir do início do reinado dele, né? Não vamos incluir nesse esquema a primeira parte da vida de Davi antes de ser rei. Tá, então, quem não está tendo uma visão muito boa, sim, nós temos uma subida, uma descida e depois uma outra subida, né? Então, a vida de Davi, e olha, mais ou menos, em termos cronológicos, Davi reinou por 40 anos ao todo, né? E, como eu falei, assim, tem alguns fatos cronológicos que não são muito claros, não são muito documentados na Bíblia, mas, mais ou menos, podemos deduzir que esse ponto mais alto foi mais ou menos na metade do reinado dele, mais ou menos 20 anos depois que ele se tornou rei. Então, aqui, na subida, ele foi rei primeiro só sobre Judá. Eu não estou colocando todas as coisas, mas só alguns fatos importantes, né? Primeiro, então, depois de se tornar rei de Judá, ele uniu Israel. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui... Unir Israel, e se você tem espaço, quiser completar, esses primeiros 7 anos que ele ficou só em Hebron, na verdade, ele ainda estava, a Bíblia fala que havia guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Então, ele estava se livrando ainda de Saul, dos descendentes de Saul. Então, primeiro, ele uniu Israel. Depois eu vou fazer outro comentário sobre isso, mas primeiro só para pegar a sequência. Depois ele conquistou, achou Jerusalém. Depois ele trouxe a arca para Jerusalém. Depois ele Deus fez uma aliança com ele. Depois fala sobre várias vitórias militares, né, conquistou. Salomão reinou sobre um grande território, porque Davi conquistou os inimigos, né, muitas vitórias sobre todos os inimigos em redor. Então, ele chega nesse ponto e aí entra o pecado. A partir do pecado, então, um declínio que... Como falei, Davi tem a biografia mais completa de qualquer homem na Bíblia. Outros homens, às vezes, falam, aconteceu isso, dá alguns versículos, Segundo Samuel tem capítulo após capítulo falando desse período de declínio. São vários capítulos, né? Então, como consequência do pecado, entrou problemas na família. Primeiro, o problema de Aminon com a irmã e com Absalão. Depois teve a revolta de Absalão. Depois, vários outros. Teve a revolta de Seba. Assim, os capítulos, teve uma fome lá. Assim, segundo Samuel inteirinho, vários capítulos de 2 Samuel, vai falando, documentando, descrevendo. É uma coisa assim que você imagina, por que falar tanto? E é uma coisa interessante que nesse período, você vai pensando, esse aqui não é o Davi que eu conheço. Esse Davi, assim, você vai lendo o que aconteceu, quando Aminon fez aquilo, depois quando Absalão... Davi não é aquele líder. Ele, né, Joabe manda a mulher para falar com ele, traz seu filho de volta. Parece que Davi não tem iniciativa, parece que Davi está perdido, ele não sabe o que fazer. Ele, assim, ele é rei, mas parece que ele não está tomando atitude nenhuma, né? Então, é um período negro, um período de declínio. E, finalmente... chega, 2 Samuel, depois eu vou para Crônicas, mas abram em 2 Samuel 24. Interessante que eu não sei interpretar o significado disso, mas se você lê a sequência de 2 Samuel, que continua em 1 Reis, né, como se fosse uma história só, se você lesse a história de Davi só em 2 Samuel, se nós não tivéssemos 1 Crônicas. Então, 2 Samuel vai explicando tudo isso aqui, descrevendo, e chega em 2 Samuel 24, o último capítulo do livro, e nós temos mais um problema sério na vida de Davi. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então ele vai e faz, manda Joabe até fala que não deveria fazer isso, mas ele vai, obedece a ordem do rei, e a ira do Senhor se acende. Tem essa história que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, mas primeiro eu só queria descrever essa sequência. Tem assim, o começo da história é bastante enigmático. Segundo Samuel fala que a ira do Senhor tornou a acender-se contra os israelitas e incitou, não fala quem incitou, mas fala que incitou a Davi. Em Crônicas fala, Crônicas 21 fala que foi Satanás que incitou Davi. Mas eu penso, isso é uma ideia, não tem nenhuma autoridade, assim, mas assim, eu penso que depois de tudo isso aqui que aconteceu, Davi realmente quis recuperar, quis fazer alguma coisa. E Davi sempre se saiu bem nas guerras. Para fazer um recenseamento, para fazer um levantamento, que sempre a ideia era de ver quantos soldados tinha, será que Davi estava pensando em voltar a fazer alguma guerra? Vamos ver quantos, ou aparentemente, de alguma forma, era um motivo de orgulho, porque nós sabemos que a Bíblia registra dois pecados principais de Davi, que era com Bate-seba aqui, e o recenseamento. Bate-seba foi um pecado muito claro contra os 10 mandamentos, assim, era uma coisa, né, não podia ter nenhuma dúvida. Agora, o recenseamento, não existe um mandamento na lei que proibisse. Ele não estava quebrando alguma coisa clara. Não tinha um mandamento dizendo, nunca faça um recenseamento. Mas Deus ficou irado. Deus ficou irado contra, depois que ele fez, né? Tem vários aspectos aqui que eu não quero entrar, mas esse foi o ponto baixo, o ponto, né, Davi talvez até querendo voltar à sua glória de alguma maneira, e ele fez uma coisa totalmente errada, e nesse ponto mais baixo da vida de Davi, algo muda totalmente. Vamos para a passagem de Crônicas, que só lembrando, antes de começar a ler em Crônicas, eu só queria lembrar que no relato de Samuel, de 2 Samuel e Reis, que depois desse capítulo você vira a página em Reis e já mostra Davi no leito da morte e começa a falar sobre, né, a tentativa de Adonias de tomar o trono e tal. Então, se fosse pelo relato de 2 Samuel e Reis, a história de Davi terminou aqui. Novamente, nós não sabemos exatamente quantos anos, mas essa última fase da vida de Davi pode ter sido 3, 4, 5 anos, sei lá, alguma coisa assim, máximo 5 anos, acho que nem isso. Mas para tudo que aconteceu, você tem em Crônicas, você tem do capítulo 21 até o capítulo 29, tudo que Davi fez. O que nós conhecemos como a ordem de Davi, tudo aconteceu aqui. Lembra, né? A ordem de Davi, que foi música, mas ele organizou tudo, sacerdotes, turnos, materiais, tudo, mas o que nós conhecemos como a ordem de Davi aconteceu exatamente nessa parte final da vida dele. Então, 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe, aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos meu senhor? Por que é que é isso, o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe, percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens, puxavam da espada. Em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Já viu? Você querer uma coisa, insistir. Se ele pudesse ter tido essa sensibilidade, Davi era um homem sensível, mas ele não sentiu, ele não percebeu, até em Joabe, né? Joabe, nós já vimos o que ele representa, mas nesse momento Joabe estava falando certo com ele. Deus pode falar com você através de pessoas que você acha que não são tão espirituais. Davi não tinha muito respeito por Joabe nesse sentido, né? Porque Joabe nunca tinha aprendido, nunca tinha assumido realmente o coração de Davi. Mas Deus, né, ele podia ter ouvido, mas ele só caiu em si. Isso é uma coisa que tem pessoas que nem depois não sentem, né? Mas o ideal é você sentir antes de ter o gosto da sua vontade realizando, e depois assim, puxa, mas eu fiz uma coisa terrível. Mas Davi disse a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém, agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Eu não sei porquê, essa parte eu nunca consegui entender muito, né? Mas, talvez até seja uma outra comparação entre Davi e Salomão. Porque em todas as vezes, né, em 2 Samuel 7, na aliança, aqui novamente, Davi fala com Deus, mas Deus não fala com Davi, ele manda o profeta. Nas duas ocasiões, né, Deus não fala. Depois, em outras ocasiões, Davi consulta Urim e Tumim. Eu acho que não tem nenhum lugar onde fala que Deus falou diretamente com Davi. Agora, com Salomão, Deus falava diretamente, né, no sonho, mas ele falava, né? Deus falava com Salomão, não usava um profeta. Mas, né, disse Davi a Deus. Pode até ser que ele tenha. Será que ele falou com o profeta, falar com Deus? Não sei. Mas fala que ele falou com Deus. Muito pequei. Aí Deus manda o profeta falar com ele. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, 3 anos de fome, 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isso é a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Talvez ele falou as 3 coisas e ficou esperando, né? Porque do jeito que ele está falando aqui, fala, vamos, fala, né? Então dá a impressão que ele falou e Davi, claro, né, ficou perplexo, não sabia o que dizia, né? Disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Que responsabilidade que tem sobre líderes, né? Deus tem justiça e Deus tem razões, né? Porque fala que Deus estava irado com Israel. Durante todo esse período aqui, não era só Davi que estava pecando, né? A situação estava... tinha muita coisa errada, então Deus estava irado com Israel, mas então veio o juízo. 15, enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. Tem vários versículos que falam sobre como Deus tem compaixão. Deus julga, mas o coração dele fica doído. E ele olhou, assim, porque a ideia, assim, que a peste estava alcançando toda a nação de Israel. Então, quando ele chegou a Jerusalém e fala que ia destruir Jerusalém, ele olhou e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu. Olha que visão terrível Davi teve aqui. Ele levantou os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então, às vezes o texto, né, às vezes a história vai na frente e volta, então a gente não sabe exatamente descrever a sequência, mas pelo menos do jeito que está aqui, eu entendo o seguinte, né, que Deus falou com o anjo: chega. E sabe, assim, parece aquela brincadeira assim de congelar, né? Estátua, é. Então, assim, né, ele estava assim quase para fazer, Deus falou: para. Então ele parou, e naquela imagem parado assim, Davi, Deus abriu os olhos de Davi e Davi viu exatamente essa cena. E Davi não sabia o que Deus tinha falado. Então, para ele, né, assim, ele vai fazer, né, ele vai realmente estender a espada contra Jerusalém, porque está escrito assim: levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor, olha novamente, né? Não fala com Davi, fala com o profeta. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, ele também viu o anjo, e esconderam-se seus quatro filhos que estavam com ele. Porque o anjo estava com a mão estendida e estava bem na posição, bem em cima da eira dele, né? Então, ele ia começar ali. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi se vinha chegando a Ornã, este olhou e ouviu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira. Era a propriedade dele, o trabalho dele, era tudo, né, que ele tinha, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: poxa, depois do que ele viu, assim, pega tudo, eu estou fora. Tome ao rei meu senhor para si, faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para os holocaustos, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Dedicação total. Não só dízimo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Isso aqui tudo é muito profundo, né? É fácil oferecer a Deus o que é dos outros, né? Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Nós temos pouquíssimos lugares na Bíblia onde fala que Deus respondeu com fogo. Respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o anjo, coitado, que estava de estátua até agora, o Senhor deu ordem ao anjo, ele meteu a sua espada na bainha. Ufa, agora posso guardar.
Mas isso mostra a maneira de Deus agir.
Exatamente.
Deus ia parar, mas se o Davi não oferecesse...
Exatamente.
Ele podia voltar.
Estava pronto ainda para voltar, né? Então, realmente, assim, isso mostra essa interação. Não é bonito isso? Assim, não dá para entender, não dá para explicar, não dá para fazer regras, mas aqui, para mim, essa história toda é uma história da soberania de Deus, né? Pegando Davi, olha, isso aqui para mim é lindo, é tremendo. Davi está no ponto baixo. Davi está num ponto, irmãos, a minha conclusão é essa. Não tem outro homem na Bíblia que caiu e que levantou de novo. Você tem assim, isso aqui não é deserto. Moisés passou 40 anos no deserto, depois Deus usou. Entendeu? Isso é totalmente diferente. Davi também passou por todo um período de preparação antes de se tornar rei. Então, nós estamos falando sobre provação, sobre preparação, sobre deserto. Não estamos falando sobre isso. Estou falando sobre alguém que foi aprovado por Deus, que fez tudo isso aqui, tudo isso que Deus fez na vida dele, chegou a esse ponto e caiu, quer dizer, assim, tudo consequência daqui, mas, né, assim, ele foi, né, a situação, depois ele ainda, talvez na tentativa humana de se levantar, ele fez uma outra burrada, uma outra coisa errada, e trouxe uma consequência terrível. Então imagine Davi, depois de todo esse passado aqui, ele tomou essa decisão errada, fez isso e começa a ver Deus julgando. Que situação que Davi está, quando ele fala, Deus, não mata esse povo, eu, né, ele estava errado, mas ele se colocou diante de Deus e falou assim, não faça mais isso. Aí Deus falou, então, você quer mesmo entrar na brecha? Então, levanta um altar. Nesse ponto que ele entrou.
Eu tive assim, um entendimento assim, dessa situação. Eu queria compartilhar. Assim. Eu vejo muito, se a gente for comparar o início do reino de Salomão com o reino milenial, a gente poderia dizer que as coisas começaram aí antes, mas como se fosse um tempo de hoje. Davi, nesse recenseamento, buscando seus próprios interesses, a guerra, né, buscar estender mais o reino, e Deus não queria isso para ele naquele tempo, queria começar a que ele se preparasse para a construção do templo, a falar sobre a construção do templo, a sua casa, né, o próximo passo, e ele estava preocupado com as coisas terrenas, por causa disso veio o juízo sobre a casa de Israel, né. Por conta disso, e eu vejo assim uma figura de tribulação, aqueles 3 dias de peste, espada, né, do anjo descendo mesmo, o juízo sobre Israel. E assim vejo a figura da igreja, assim, né, e aí depois ele como figura de líder, né, as lideranças arrependendo, né, disso, e erguendo o altar, só enxergando o juízo de Deus, se aproximando forte, querendo destruir tudo, né, e santificando. E aí Deus podendo começar a falar novamente, né? E depois a sequência, as coisas seguintes, né? Que a gente sabe o que vai acontecer. Mas, e outra coisa de não falar através de profetas. Nós vivemos um tempo que Deus fala através de profetas, não consegue falar diretamente com o homem, porque o homem não está santo o suficiente, né, para entrar em contato direto com Deus. E isso virá depois.
Né, o Salomão representa assim, um contato mais direto, né, assim, um tempo de contato mais direto. Mas é isso mesmo. Eu só vou... Vamos só terminar de ler essa sequência para... Então, ele se colocou diante de Deus, levantou o altar. Versículo 28. Vendo Davi, nesse mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Então, ele levantou um altar por ordem de Deus e Deus respondeu com fogo. Então, ele sacrificou ali. Versículo 29. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então, ele está explicando por que ele fez um outro altar. Né? Ele não, né? E o anjo tinha mandado, mas ele falou assim, Deus, espera um pouquinho que vou lá para Gibeon. Ele não ia fazer isso. Então, ele fez um outro altar ali. Por isso, ele, até o contexto aqui, parece que indica que ele continuou usando esse altar. Capítulo 22, na verdade, né, aqui não deveria ter nenhuma separação de capítulo. Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus. Isso aqui é um paralelo a Jacó. Jacó acordou e falou assim, esta é a casa de Deus. E ele falou assim, puxa, esta é a casa de Deus. Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. E olha o versículo seguinte. Deu ordem Davi, Davi ressuscitou aqui. Deu ordem Davi para que fossem juntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, encarregou pedreiros. Aí ele começa a fazer a casa de Deus a partir desse momento. Então, vamos completar o nosso diagrama. Então, nesse tempo, a partir desse momento, isso é outra coisa que eu sabia que o lugar onde ele fez o altar, na ilha de Ornã, eu sabia que era o lugar onde Salomão fez o templo. Mas eu nunca tinha entendido de uma forma tão clara que foi essa experiência que deu a Davi a capacidade de continuar a sua missão. Ele voltou à sua missão a partir desse ponto que ele falou assim, esta é a casa de Deus. Deus voltou a aparecer a mim. Não é tremendo isso? Quando que Deus voltou a falar com Davi? Nesse momento pior da vida dele. Pior momento da vida dele, Deus voltou a falar com ele. Então, aqui nós temos, para quem não está conseguindo ver, aqui preparativos para a casa de Deus. Tudo que ele preparou, materiais, foi nesse período que ele recebeu a planta, ele recebeu o padrão de Deus, todos os preparativos, materiais, planos, ele selecionou pessoas para trabalhar, ele dedicou toda a força, e Davi já está pouco tempo antes de morrer, ele não devia ser uma pessoa tão enérgica, mas ele deu toda a energia que ele tinha para preparativos para a casa de Deus. Depois, a ordem de Davi, né? Capítulos e capítulos em 1 Crônicas, mostrando como ele separou os levitas, como ele separou os porteiros, como ele separou os sacerdotes, né? Os músicos, fez instrumentos musicais, tudo que nós conhecemos como a ordem de Davi, começa nesse ponto. E depois, transmitindo o encargo para a geração seguinte. Não só para Salomão. Você lê 1 Crônicas, você vai ver que ele falava com Salomão, ele falava com os líderes, ele falava com toda a congregação. Ele gastou o tempo dele para passar a visão. Tem várias vezes em Crônicas fala assim, que ele reuniu o povo, chamava Salomão na frente de todo mundo, falava assim, olha, Deus me deu uma visão, mas ele falou que eu não posso cumprir, mas com todas as minhas forças, agora vocês vão oferecer também, eu dei o exemplo, eu coloquei toda a minha fortuna, tudo que eu tinha, eu coloquei aqui para fazer a casa de Deus, agora vocês também podem voluntariamente, o povo ofereceu também, então, todo esse final de 1 Crônicas, que não é um final triste, irmãos, não é aquele final de 2 Samuel 24, poxa, né, o homem foi glorioso, mas acabou, né, na derrota, acabou assim, né, tudo atrapalhado, enfrentando rebelião, enfrentando divisões e guerras e problemas, mas nós temos 1 Crônicas para nos mostrar o quanto que ele deu toda a sua vida para fazer tudo o que podia. Então, nessa ideia assim, que podemos ter, assim, não, a casa de Deus, ela não vai ser totalmente terminada, consumada na nossa geração. Então, irmãos, vamos esperar, vamos ficar firmes, Jesus vai voltar. Sabe aquela ideia assim, tá uma bagunça aqui, mas Jesus vai consertar tudo, né? Então, né, realmente, ele que vai consertar, mas Davi falou assim, eu não vou ficar só esperando o Salomão chegar, eu vou fazer tudo, tudo que eu posso. Eu não posso fazer a casa, né, Deus? Não posso fazer, mas tem muita coisa que eu posso fazer. Então, ele deu toda a sua energia final, tudo que ele podia, e ele tratou de passar, de descrever, de falar o que Deus tinha falado com ele. De quando depois a gente vê Salomão falando, a gente vê que Salomão pegou, porque tudo que Salomão fala no início do reinado dele, ele fala, pois é, Davi meu pai é assim, ele passou a visão e eu estou aqui para fazer. Ele conseguiu passar a visão para Salomão. Amém. Então, hoje à tarde nós vamos falar um pouco mais sobre a arca e essa situação que estava, mas realmente essa é a parte assim, que eu acho mais importante para a gente ver em relação à preparação, às responsabilidades, né, da nossa geração para preparar para a vinda do Senhor. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa antes do intervalo. Então, voltaremos daqui a meia hora.